ao vivo com a gente, aqui em pessoa, para quem está assistindo a gente online. Hoje a gente continua nossa série de sermões, que é onde a gente está lendo 1 Coríntios. E agora, nesse inverno, a gente tem falado do tema Unidos em um Único Espírito. E tem alguns capítulos que a gente está lendo aqui de 1 Coríntios, onde fala sobre os dons do Espírito, onde a gente vai entender melhor sobre quem é e entender e conhecer quem é o Espírito Santo. Então, eu vou pedir para você ficar de pé para a gente ler essa passagem da Bíblia juntas, por favor. Em 1 Coríntios 12, dos versículos 1 a 11. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visão do bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres. A outro a profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Que Deus abençoe a leitura da palavra de hoje. Você pode ficar de pé para a nossa oração, por favor? Senhor nosso Pai, te agradeço por preservar a sua palavra para nós. Essa palavra que foi nessas palavras escritas para uma igreja a Corinto, e hoje nós lemos para a instrução da nossa igreja também. Peço a instrução do seu Espírito Santo para que o Senhor nos capacite a entender a sua palavra e receba as suas instruções de acordo com a sua vontade, meu Pai. E peço que o Senhor habite em nós pelo seu Espírito Santo e entre nós como o corpo de Cristo. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos guie, nos conduza. E oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Às vezes, quando a gente fala de dons espirituais, a gente tem medo ou hesita em entrar em conversas assim. Mas por quê? Alguns dizem: eu amo Jesus, mas eu não tenho tanta certeza sobre o Espírito Santo. É importante lembrar que o Espírito Santo é um com o Pai e com o Filho. Ele é um membro pleno da Trindade. Lá em João, capítulo 14, nos versículos 16 e 17, quando Jesus diz a seus discípulos que enviará outro conselheiro para habitar neles, ele está dizendo que enviará outro conselheiro do mesmo tipo que o primeiro, na verdade. E na verdade, quando ele fala esse outro conselheiro, diz para a gente, revela para a gente, que Jesus foi o primeiro conselheiro. Esse outro conselheiro é da mesma essência e mesma missão de Jesus. Então, é completamente irracional a gente dizer: eu amo Jesus, mas eu tenho alguns receios com relação ao Espírito Santo. Alguns podem até estar familiarizados com fenômenos espirituais em outras religiões, expectativas bem diferentes em falar em línguas e curas espirituais e comunicação com espíritos. Eles podem evitar o Espírito Santo e os dons espirituais porque não querem ser enganados. E a passagem de hoje se trata dessa preocupação. Eles vão lembrar que essas imitações e enganos satanais não devem determinar como seguimos Jesus e vivemos pelo Espírito. Então, Alguns até podem ter vivenciado alguns contextos de igreja em que alguns dons espirituais eles são elevados acima de outros. Algumas igrejas colocam um status em alguns dons. Então, usando uma analogia de um time de rock, por exemplo, eu poderia dizer que o time da igreja tem quatro linhas, como vocês podem ver aqui na tela. Na primeira linha, a gente tem os apóstolos, os profetas e os que falam em línguas. Na segunda linha, nós temos os dons de fé, curas, milagres. Na terceira linha, temos os dons de ensino, pastoreio, evangelismo. E na quarta linha, temos os dons de administração, misericórdia e serviço. E quem quer estar na quarta linha? A quarta linha passa a maior parte do tempo no banco, né? Mas dependendo da teologia da igreja, essas linhas podem ser reorganizadas. Em algumas igrejas, a misericórdia e serviço estão na primeira linha. Em outras, o ensino, pastoreio, evangelismo estão na primeira linha. Em algumas outras igrejas, o dom de línguas e profecias nem faz parte mais do time. Eles tiraram esses dons dali e foram trocados por algumas outras escolhas de primeira rodada. Onde há fome por status e reconhecimento, as pessoas buscarão os dons mais valorizados, os dons da primeira linha. Lá em Corinto, o problema específico era a elevação glamorizada do dom de línguas. Esse era mais alto, melhor do que todos os outros. Aqueles que tinham dom de línguas estavam em evidência, recebiam mais atenção. E o único dom que aparece em todas as listas de dons nesses três capítulos é esse. Aparece 21 vezes, na verdade. Em Corinto, não havia apenas um entusiasmo excessivo por línguas, mas elas também eram exercidas de forma a causar confusão nas reuniões da igreja. Um espírito competitivo, evidenciado nos capítulos 1 a 4, ameaçava manchar o uso dos dons espirituais e dividir o corpo. Essa tendência à superespiritualidade entre os coríntios aparece ao longo dessa carta. Não fala de nenhuma necessidade de sexo, necessidade de um corpo no futuro, e já falando na língua dos anjos nesta vida. Alguns coríntios até definiam o espiritual como um estado frenético, fora de controle, de fala extasiada, que era o principal exemplo. Eles estavam mais focados em sua superespiritualidade do que no próprio Deus. E eu vou te dar uma palavra de advertência. Nós também podemos nos apaixonar mais pelo nosso dom espiritual, nosso ministério ou nossa teologia, mais do que por Deus ou sua palavra. E como Paulo aborda essa questão? Ele aproveita a oportunidade? O foco doentio dos coríntios no dom de línguas oferece uma excelente chance de ter uma conversa muito mais ampla sobre a obra do Espírito Santo na família da igreja. E fazemos tudo isso no nome de Jesus, e mesmo em meio ao uso indevido dos dons naquela época, Paulo encoraja a igreja a buscá-los, a buscar esses dons, pois eles são dados para o florescimento da família da igreja. Lá no capítulo 14, versículo 1, fala assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Então, Paulo vai botar algumas questões básicas nos capítulos 12 a 14. Primeiro, o que significa ser espiritual? Segundo, quais critérios devem ser usados para determinar o que é do Espírito Santo ou não? E terceiro, como os cristãos devem exercer os dons espirituais na comunidade cristã reunida? Então, o fluxo do argumento de Paulo é assim. Lá nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios. Primeiro, fundamento teológico dos dons espirituais, lá dos versículos 1 a 11 do capítulo 12. Diversidade de membros dentro de um só corpo. Amor, o caminho mais excelente. O exercício apropriado da profecia e das línguas. E ordem na prática dos dons espirituais. Esses são alguns tópicos onde a gente vai falar nesse contexto do sermão, onde a gente fala unidos num só espírito. É um só Deus em ação em um só corpo. Então, Paulo começa estabelecendo o fundamento teológico para o exercício dos dons espirituais. E vamos ver isso dos capítulos 12 a 14. E essa é só uma abordagem aqui, um esboço do que a gente vai ver hoje. E o que cada um de nós deve ganhar com essa série, o que eu espero que você ganhe com essa série e que oro para isso, são resultados como esses aqui, ó. Maior amor por Jesus e por seu corpo, a igreja. Maior apreciação pela obra diversa de Deus por meio de um só corpo. Cada um de nós descobrindo seus dons espirituais. E se você está aqui e você ainda não tem certeza se você tem um dom ou não, eu oro para que nessa série que a gente vai ler, nesses capítulos, Deus fale com você e te revele que você tem dons espirituais e quais são. Cada um de nós sendo ativado para servir, buscando o chamado de Deus para a nossa vida, Paulo, ele fala para os seus discípulos que você recebeu um dom de Deus, então mantenha essa chama viva. Deus sendo glorificado enquanto continuamos seu ministério juntos. E, por último, a família da igreja florescendo. E temos que lembrar que isso tudo está centralizado no amor. E vamos fazer essa base de sermões hoje. E hoje vamos ver três tópicos. Número 1, discernimento por meio da confusão. 2, diversidade dentro da unidade. E 3, determinação para o florescimento. Paulo começa abordando nossos medos. E a boa notícia é que Deus capacitou a igreja para discernir a obra do Espírito. Então, versículos 1 a 3 diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, nesses versículos, Paulo relembra os coríntios do seu passado pré-cristão. Antes de se tornarem discípulos de Jesus, eles adoravam a ídolos que eram mudos, sem vida. E Paulo intensifica os verbos para enfatizar que eles eram continuamente desviados por poderes demoníacos em banquetes de templos e procissões religiosas, que eram muito comuns no mundo greco-romano naquela época. E como escreveu em 1 Coríntios 10, 20, ao participarem desses cultos pagãos, estavam oferecendo sacrifícios a demônios. Corinto era um lugar espiritualmente carregado. Então, um exemplo, no culto ao deus Apolo, como você pode ver aqui na tela, praticava-se nesse culto, nesse ritual, eles praticavam uma fala extasiada, inteligível, era frenética, era um transe. E, curiosamente, Apolo era o deus da arte, da música e da profecia. As religiões de mistério frequentemente envolviam estados extasiados em que os adeptos falavam sons incompreensíveis, falavam em línguas estranhas e, em certo nível, essas práticas pagãs eram semelhantes ao que alguns crentes coríntios viam em algumas igrejas. Satanás, ele é um grande imitador de línguas, curas, palavras de conhecimento, palavras proféticas. Então, Paulo fala sobre isso, fala sobre falsos profetas e falsos mestres que existem. Então, lá em 2 Coríntios 11, 14, fala assim: Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Alguns coríntios tinham preocupações legítimas sobre o uso dos dons espirituais na igreja. Então, como discernir o que vinha do Senhor e o que não vinha? Nós podemos ter preocupações semelhantes hoje. Estados de transe e fala extasiada são praticados em religiões tradicionais africanas, por exemplo, de vodu, tradições xamânicas, como lá nos mongóis, tibetanos, indígenas da América do Norte. E religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo, desculpa. E essas manifestações costumam estar ligadas a entidades espirituais. Então, como podemos discernir? A primeira coisa que Paulo faz é assegurar aos coríntios que eles podem discernir, sim. Um discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo, nunca vai dizer Jesus é amaldiçoado. Um discípulo de Jesus jamais vai blasfemar o nome de Jesus. Os demônios vão. Portanto, um estado frenético com fala extasiada não é garantia da obra do Espírito Santo. Além disso, ninguém sob a direção de um poder demoníaco pode afirmar Jesus é Senhor. Essa confissão básica, feita por todo cristão ao redor do mundo desde a ressurreição de Jesus, afirma a majestade de Jesus como aquele que ressuscitou dos mortos e se tornou o Senhor universal acima de todos os chamados senhores aqui. E declara a lealdade absoluta de Jesus e aceita a sua autoridade absoluta sobre toda a vida. Então, este é o teste decisivo para saber se o Espírito Santo está agindo em você ou não. Então, passamos a fazer essas confissões, essas declarações. E os coríntios, eles se impressionavam com as línguas de anjos, poderes milagrosos, essa fé para mover montanhas e palavras proféticas. Mas Deus se move por outra coisa. A base que ele se move é que ele presta atenção àqueles que humildemente confessam Jesus como Senhor. Cada um deles tem um Espírito de Deus habitando em si. Então, os dons espirituais, eles são maravilhosos, eles são incríveis. Mas a coisa mais poderosa que o Espírito Santo pode fazer em uma pessoa é levá-la a reconhecer Jesus como Senhor no seu coração, na sua mente, a realmente reconhecer e viver isso de verdade. O que torna a adoração cristã espiritual não são os fenômenos espirituais em si, mas a exaltação de Jesus como Senhor. Essa confissão básica define o que significa ser espiritual, não só uma fala extasiada. Nenhum discípulo de Jesus deve ser considerado inferior. Não tem espaço no corpo de Cristo para um grupo elitista de pessoas superdotadas que ostentam uma super espiritualidade. Então, primeiramente, Paulo afirma que os discípulos de Jesus são capacitados para discernir. Essa já é uma notícia tão maravilhosa. Então, Paulo fala quanto Jesus, quanto Deus admira a nossa humildade e não o nosso orgulho. Esse é um outro meio de discernir também, se a gente quer glorificar a nós mesmos ou a Deus. Então, o nosso primeiro ponto, a gente viu esse discernimento por meio da confusão, e Paulo, ele amplia o nosso espectro de dons espirituais com uma sólida estrutura teológica. E ele apresenta outra coisa, a diversidade dentro da unidade. Então, antes de lermos os versículos 4 a 6, devemos saber que a forma mais comum de se referir a Deus Pai nas cartas do Novo Testamento é com a palavra Deus. Então, a forma mais comum de se referir a Deus Filho é com a palavra Senhor. Então, temos Deus, temos Senhor, e ambos os nomes evidenciam a divindade de Deus. Então, vamos agora ler os versículos 4, 5 e 6. E fala assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três pessoas em uma. Cada pessoa da Trindade é plenamente Deus. A Trindade são três pessoas em uma, iguais em essência, porém com papéis diferentes. Então, as três pessoas da Trindade, elas colaboram na distribuição dos dons espirituais. Os diversos dons são concedidos pelo mesmo Espírito, sob o mesmo Senhor Jesus e capacitados pelo mesmo Deus. Então, tem uma observação aqui. É impossível separar a obra do Espírito da obra de Jesus e da obra do Pai. Essas três pessoas, elas não são separadas. Elas atuam juntas. Então, tem pessoas que vão falar que concordam, não concordam. Falam que ele é uma força divina, mas não é uma pessoa. Teve uma pesquisa feita que perguntaram pessoas na rua sobre o Espírito Santo. Muitos acreditaram que o Espírito Santo é só uma força celestial, não era uma pessoa. As três pessoas do Espírito Santo colaboram juntas, então, mais uma vez, repito, elas colaboram juntas na distribuição dos dons espirituais. Todos os dons são concedidos pelo mesmo Espírito, capacitados pelo mesmo Deus. Todos os dons espirituais têm uma fonte única, que é o Deus triuno. Então é literalmente impossível separar a obra do Espírito da obra de Jesus da obra do Pai. A diversidade dentro da unidade pertence ao próprio caráter de Deus. Então, presta atenção aqui comigo. A diversidade das pessoas divinas dentro da unidade da Trindade deve se refletir na diversidade dos dons espirituais dentro da unidade do corpo de Cristo. Então, vou repetir. A diversidade das pessoas divinas dentro da unidade da Trindade deve se refletir na diversidade dos dons espirituais dentro da unidade do corpo de Cristo. A diversidade não é uniformidade e é essencial para uma igreja saudável. E o Espírito Santo garante que vai haver diversidade de dons. E o que é um dom espiritual, então? Então, tem um homem que é chamado J.D.G. Dunn, e ele fala assim: dons espirituais são a experiência da graça divina que se expressa particularmente por meio de um crente individual em algum ato ou palavra, geralmente, mas nem sempre, para o benefício do outro. Então, os dons, eles não são simplesmente um símbolo de espiritualidade, por exemplo. Os dons, eles são uma prova da graça de Deus. Então, a gente vai ver que nós somos uma unidade, mas ele vai trabalhar de diferentes formas, nos diferentes membros da igreja. Então, nos versículos 4 a 6, os dons espirituais e serviços e atividades, eles são integrados. A unidade da família da igreja, ela é fortalecida ao apreciarmos mais plenamente a variedade de dons espirituais concedidos pelo mesmo Espírito. Um comentarista bíblico, Andrew Wilson, escreve assim: "No mundo, a diversidade parece lutar contra a unidade. Ou você permanece unido, suprime suas diferenças, ou você expressa suas diferenças e se fragmenta em mil pedaços. Na igreja é diferente. A diversidade serve à unidade, e a unidade celebra a diversidade. Pessoas de Deus são muitas, mas somos um só corpo." Então, todos os dons, serviços e atividades espirituais, eles são capacitados pelo mesmo Deus. E após estabelecer esse sólido fundamento teológico, Paulo enfatiza o ponto que é a determinação para o florescimento. São duas declarações abrangentes nos versículos 7 e 11, que falam sobre ser agraciados com os dons. E falam assim: "A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer." Então, alguns comentários gerais podem ser feitos aqui, que são: cada discípulo de Jesus é agraciado com um dom espiritual. O Espírito opera em e através de cada cristão na comunidade de fé. Segundo ponto, os dons são dados a membros individuais do corpo para o florescimento, o benefício de todo o corpo, não para um status pessoal, uma imagem individual, um prestígio individual. Terceiro ponto, qualquer dom espiritual dado a uma pessoa é um dom da graça dado a todo o corpo de Cristo. Ele dá a você, mas para usar com os outros, para servir o outro. Quarto ponto, cada dom é uma manifestação do Espírito. Um dom dá testemunho da presença do Espírito e é uma ação ou uma palavra que revela a atividade capacitadora e energizante do Espírito. Quinto ponto, um dom espiritual não é um talento natural ou um potencial oculto dentro de nós. Sexto ponto, os dons espirituais são distribuídos soberanamente conforme a vontade de Deus. Eles não são dados com base em mérito, em desempenho ou realizações espirituais. Ninguém deve se vangloriar. E último ponto, todos têm algo, mas ninguém tem tudo. Nos versículos 8 a 10, a frase "a cada um, porém, é dada" é detalhada em uma lista de exemplos de dons. Então, dentro desses exemplos de dons, nós vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 8, 9 e 10. E fala assim, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Então, essa lista ela não é exaustiva nem completa, ela é representativa. Então, são aqui listados 6 dos 9 dons. E, na verdade, esses 6 dos 9 dons que a gente está falando aqui, eles são dons da palavra. E Paulo simplesmente ele pressupõe que os dons listados sejam experiências cotidianas na vida da igreja. Ele não faz a distinção do ordinário e extraordinário. Mas muitas igrejas hoje, elas consideram os 9 dons listados como bastante extraordinários. De fato, algumas rejeitariam completamente alguns desses dons ou até limitariam severamente o seu exercício. A limitação desses dons geralmente não se baseia no significado literal das Escrituras, mas em um modo de interpretação ou uma estrutura teológica pressuposta às Escrituras. Então, vamos examinar brevemente aqui os 9 dons, apenas para aguçar o nosso interesse. Mais adiante, nessa série, vamos procurar fornecer uma definição mais robusta de cada dom espiritual. No versículo 8, as expressões palavras de sabedoria e palavras de conhecimento não ocorrem em nenhum outro lugar da Bíblia. Então, vimos em nosso estudo de 1 Coríntios que a sabedoria e o conhecimento eram de particular interesse para os coríntios. E alguns veem esses dons como um discernimento dado por Deus sobre o mistério do Evangelho. E esse mistério é Cristo crucificado, o poder e a sabedoria de Deus. Essa sabedoria e esse conhecimento são contrastados com essa arte persuasiva da sabedoria e conhecimento encontrados em Corinto. Outros veem essas palavras como aplicação espontânea de discernimento e da sabedoria bíblicos para ajudar a família da igreja ou até uma pessoa individual a responder uma determinada situação. No versículo 9, o dom da fé não é a fé salvadora que todos os cristãos possuem. Esse dom é frequentemente associado aos 2 dons seguintes, curas e milagres. Uma pessoa com o dom da fé crê em Deus para coisas aparentemente impossíveis, sejam elas físicas, ou uma provisão milagrosa, ou avanços evangelísticos, ou qualquer outra coisa. O dom da profecia, lá no versículo 10, também é compreendido de diferentes maneiras. E alguns veem esse dom como equivalente à pregação ou ao ensino inspirados. E um sermão é, de fato, a proclamação da palavra inspirada de Deus. Mas o Novo Testamento usa outras palavras para pregar. Alguns que defendem essa visão de pregação ou ensino inspirados substituem na prática o Espírito Santo pela Bíblia. Então, podemos afirmar prontamente que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, sim, e tem autoridade. Mas a Bíblia não é a pessoa do Espírito Santo. Então, muitos entenderiam profecia como uma mensagem inteligível, inspirada por Deus e transmitida oralmente em cada determinada situação. E como Paulo escreve, ela pode ser dada para corrigir, convencer, edificar, encorajar, consolar a comunidade reunida. Essas palavras de profecia devem ser testadas e avaliadas pela igreja reunida. E é por isso que o próximo dom da lista, que é a capacidade de distinguir entre espíritos, está intimamente ligada à profecia. Onde o dom da profecia é exercido, a igreja deve estar capacitada para distinguir entre a obra do Espírito Santo e a influência de demônios ou a obra de carne humana. Então, embora esteja plenamente ciente dessa necessidade de discernimento, Paulo encoraja os coríntios a desejarem ardentemente o dom da profecia. E por quê? Em fevereiro, vamos dedicar um sermão inteiro à profecia, línguas e interpretação. Porque Paulo dedica um capítulo inteiro a esses temas. A palavra línguas carrega o significado de idiomas. Alguns diriam que se trata da habilidade sobrenatural de falar em línguas humanas conhecidas, que o falante desconhece, como no Pentecostes, por exemplo, lá em Atos 2. Outros já recorreriam à descrição que Paulo faz do dom lá em 1 Coríntios 14 e diriam que é uma linguagem de oração e louvor a Deus, para edificação daquele que a possui. Afirmam que a linguagem não pode seguir o padrão das línguas humanas conhecidas, mas é, ainda assim, uma linguagem. Não um balbúcio sem sentido. Tem sentido. Em Corinto, essa natureza inteligível das línguas torna sua interpretação necessária para que a comunidade reunida possa compreender o significado e seja edificado. Então, o dom de línguas e interpretação são, sem dúvidas, o problema lá em Corinto. É por isso que são colocados no final dessa lista de exemplos, porque eram supervalorizados e eram um sinal de uma espiritualidade excessiva que causava divisão. Então, por que se quer considerar esses dons se eles podem causar confusão? Porque o nosso medo do abuso dos dons espirituais pode nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Então, se temos medo de voar, talvez nunca visitemos outro continente, por exemplo. Se temos medo de rejeição, talvez nunca desfrutemos de uma amizade profunda. Se temos medo de falsos ensinamentos, por exemplo, talvez não ouçamos a palavra de Deus sendo ensinada de forma correta. Então, te digo, o medo não é um bom guia, não é um bom condutor. Deus presenteia seu povo com a capacidade de discernir o que é e o que não é dele. Deus presenteia seu povo com uma multiplicidade de dons para o florescimento de toda a família da igreja. Então, devemos nos perguntar hoje, estamos contentes com o que é comum, explicável e admirável? Desejamos tudo o que o Espírito de Deus tem para a igreja hoje? Nós estamos abertos para o que Deus nos presenteia para nos edificar e edificar a igreja? Ou a gente só quer um status? Então, o querer do que Deus tem para nós não é só sair correndo atrás do que a gente acha que tem que ser, mas é pedir mesmo a condução do nosso Senhor. Quando vamos à ceia do Senhor, a ceia é um momento de comunhão com Jesus. E é para aqueles que confessam Jesus como seu Senhor. É um momento que a gente lembra o que Ele fez por nós, através da sua vida, da sua morte e sua ressurreição. É por Jesus que estamos aqui hoje, que a gente conhece a Deus, o Pai, do Filho, e reconhecemos a presença do Espírito Santo. E Jesus voltou ao Pai. E agora também habita em nós e no meio de nós, nos fazendo um, nos unindo com o Espírito Santo. Então, que a gente se lembre de ser uma unidade com Deus, uma unidade com nossos irmãos em Cristo. Se você ainda não é um seguidor de Jesus, esse pode ser um momento de entrega a Ele, que você possa se entregar para Ele. Também pode ser um momento, se você ainda não é seguidor de Jesus, pode ser um momento que você pode só observar em silêncio essa prática que a família da igreja faz e remonta essa ceia, esse simbolismo, e lembramos do que Jesus fez por nós. Para nós, como seguidores de Jesus, a ceia do Senhor é um momento para examinarmos nossas vidas, sermos gratos, nos arrependermos dos pecados e renovarmos o nosso compromisso, a nossa aliança de seguir Ele em todas as áreas das nossas vidas.